no ar. Observatório do Terceiro Setor. Um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor. Dando voz à solidariedade e construindo a cidadania. Apresentação, Joel Scala.
Boa tarde. Começa agora mais um Observatório do Terceiro Setor. A imprensa da Europa elogia a Copa no Brasil e diz que foi uma das melhores da história. A imprensa francesa publicou ontem nos jornais e internet um balanço extremamente positivo da Copa do Mundo no Brasil. Uma conquista monumental, segundo o L'Equipe. O Diário Esportivo mostrou uma sondagem feita com seus leitores que consideraram o Mundial no Brasil como o melhor de todos os tempos. O jornal fala de coisas que ninguém quer esquecer da nossa Copa. Começa pela festa de gols, 171 no total, igual ao recorde anterior da Copa da França, em 1998. Apesar do quarto lugar no futebol, o jornal diz que os brasileiros não têm do que se envergonhar. Foram 31 dias de espetáculo e belo futebol exibidos ao mundo. O mesmo tom positivo está nas páginas do Le Figaro. O jornal afirma que a Copa do Mundo no Brasil entrou para o pódio das melhores da história. O Mundial foi sinônimo de qualidade e espetáculo no futebol. O maior periódico da Espanha, o El País, publicou matéria que ressaltou o bom funcionamento do transporte público. Os serviços dos aeroportos também foram elogiados, assim como a alegria e cordialidade do torcedor brasileiro. A imprensa britânica seguiu no mesmo tom, disse que a Copa do Mundo de 2014 é a melhor de todos os tempos e os brasileiros têm parcela significativa de crédito por isso. O destaque: o evento foi notável porque houve uma Copa do Mundo onde não há medo. O canal Eurosport, do portal Yahoo, levou para o mundo a frase: esta foi a melhor Copa do Mundo da história. Ela tem o potencial de eclipsar as outras Copas memoráveis, disse a matéria. Interessante, foram 2 anos das mídias noticiando que a Copa do Mundo seria um desastre. E a realidade se mostrou outra. O que vocês acham, hein, ouvintes do Observatório do Terceiro Setor? No programa de hoje, a gente aguarda o Jorge Abrão, engenheiro, empresário e diretor-presidente do Instituto Edson, que é também membro dos Conselhos da Transparência do Senado Federal e da cidade de São Paulo, além do Fórum Brasileiro de Mudança Climática. Entendo que a ausência dele deve ser ao trânsito. Mas, ao meu lado, o jornalista Reinaldo Canto, que, como sempre, ao meu lado, apresenta o Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Joel. É interessante, você está falando da Copa do Mundo, né? A nossa imprensa noticiou que os estrangeiros estariam vindo para cá com medo de serem assaltados. E eles voltam para casa com um sorriso no rosto e com a sensação de que vão voltar em breve ao Brasil.
E você, ouvinte do Observatório do Terceiro Setor, o que achou da Copa do Mundo no Brasil? Ligue e dê a sua opinião. E participe fazendo essa e outras perguntas através do nosso Facebook, facebook.com/Observatório Terceiro Setor, ou pelos telefones 3289-3580 ou 3253-4845.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845, ou acesse trianon.com.br.
Rádio Trianon AM 740. Informação, prestação de serviço, utilidade pública.
Agora, no radar do Observatório, falando em sustentabilidade.
Some rolinha, andandurinha, te esconde bem te vi. Voa bicudo, voa sanhaço, vai juriti. Fico calado,
com o jornalista Reinaldo Canto. Boa tarde, Reinaldo.
Joel e ouvintes, nós muito ouvimos falar dos chamados legados da Copa do Mundo no Brasil. Foram muitas as frustrações, principalmente no que se refere às obras de infraestrutura, como saneamento, mobilidade urbana, que ficaram pela metade ou, em alguns casos, nem sequer foram iniciadas. Bem, Se nesse quesito não temos muito a comemorar, ao menos podemos registrar como um legado importante que metade dos estádios da Copa receberam certificação como construções sustentáveis. Portanto, dos 12 estádios que receberam jogos da Copa, nas 12 cidades sede, 6 deles possuem hoje o selo LEED, que é o Leadership in Energy Environmental Design, o selo de maior reconhecimento internacional sobre práticas de construção ambientalmente responsáveis. Em diferentes níveis de certificação, o que recebeu a nota mais alta foi o Mineirão em Belo Horizonte. Depois vieram outras quatro arenas, o Maracanã, palco da final, a Fonte Nova em Salvador, a Arena Amazônia em Manaus e a de Pernambuco em Recife. A certificação mais simples foi dada ao estádio de Fortaleza, na capital cearense. Esse selo LEED atesta que essas obras buscaram fazer o melhor uso dos recursos naturais, promover estratégias de regeneração e restauração e minimizar as consequências ambientais e também para a saúde humana, inclusive durante a construção dessas arenas. Entre os itens avaliados estão o reaproveitamento dos resíduos gerados pela obra, a redução do consumo de água, tanto durante a construção quanto com o equipamento já em funcionamento, a preferência para a compra também de materiais e fornecedores locais. Só para você ter uma ideia, Joel e ouvintes, no Mineirão, por exemplo, o reaproveitamento dos resíduos gerados pela obra foi de 90%. O concreto demolido foi transformado em brita e utilizado na pavimentação de ruas de municípios da região metropolitana de Belo Horizonte. A capital mineira também, esses materiais foram utilizados para o aterro do Bulevar Arrudas, que foi no centro da cidade. Já a sucata metálica foi toda doada a usinas recicladoras para emprego na indústria. Os antigos assentos, que faziam parte do estádio do Mineirão antes da reforma, eles receberam destinação ecológica. Cerca de 55 mil cadeiras delas foram doadas a estádios e outros espaços esportivos do estádio. No Mineirão, a obra também contemplou um reservatório com capacidade para 5 milhões de litros de água de chuva para ser utilizado em serviços de manutenção do estádio, como irrigação do gramado e abastecimento dos banheiros, suportando até 3 meses de estiagem. Outro exemplo, na Arena Fonte Nova, por sua vez, 20% dos produtos empregados na construção eram de material reciclado. 75% dos resíduos do projeto de construção foram reaproveitados e 35% da energia são provenientes de fontes renováveis como a solar e a eólica. Só para ficar num outro exemplo que é bastante interessante, não vinculado à Copa, a Arena do Grêmio, em Porto Alegre, que não fez parte dos estádios da Copa do Mundo, ele também recebeu, ele foi construído agora, né, recentemente entregue, e também recebeu esse selo LEED. Quer dizer, é o futebol também no caminho da sustentabilidade.
Interessante, Reinaldo, que esse legado não foi divulgado, né? A maioria da população brasileira não sabe que esses estádios utilizaram o material.
Utilizaram o material, estão buscando fontes alternativas e limpas de energia, né, de fornecimento de energia. Então, para nós, tudo bem, eu acho que tem muita coisa a se lamentar em relação à Copa do Mundo. Mas tem alguns exemplos muito bons que eu espero que continuem a fazer frente a outras situações em nosso país.
Reinaldo, o que você atribui esse preconceito contra a Copa, né? Porque a gente recebeu uma série de informações antes do início da Copa do Mundo, que levou algumas pessoas a acreditarem que a Copa seria um fracasso.
Verdade, né? A gente, tiveram inclusive alguns comerciantes que disseram que diante de tantas informações negativas sobre a Copa do Mundo, eles falaram assim, eu não vou nem me fazer investimento, não vou nem me preocupar, porque vai ser um grande fracasso, então eu até vou perder dinheiro se eu fizer alguma coisa. E depois eles viram que, na verdade, eles deveriam ter feito sim um bom investimento e deixaram de ganhar pela Copa do Mundo ter sido o sucesso que foi.
É, o que é um absurdo, porque no início do programa eu disse, toda a imprensa da Europa mundial já elogiando o Brasil pela essa iniciativa da Copa do Mundo e pelo espírito acolhedor do brasileiro, né? Independente da infraestrutura, como o povo brasileiro recebeu quase 1 milhão, né, de turistas.
Né? Muita gente, né, tanto no caso o fluxo interno de turistas brasileiros, como quase 700 mil turistas estrangeiros que em geral, né, Joel, se a gente pensar nessa quantidade de pessoas que estiveram na cidade-sede, o número de ocorrências, vai, que seria mais próximo, ocorrências policiais mesmo, foram mínimas, né? Quer dizer, nós tivemos um sucesso muito grande nesse sentido, né?
Vamos começar agora com a participação do ouvinte. Tem um ouvinte na linha. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, é Beatriz que está falando.
Beatriz, da onde?
Eu sou da Casa Verde.
Beatriz, da Casa Verde. Tudo bem, Beatriz. Qual é a sua pergunta, seu comentário?
Na verdade, eu queria fazer um comentário mesmo sobre a péssima imagem que a mídia fez sobre a Copa. Eu acredito que muitos brasileiros, assim como eu, não se interessaram a se dirigir para os estádios que foram feitos e reformados nos estádios aqui do Brasil, e até de conhecer outras seleções, outras culturas, porque eu acho que eles focaram muito de que a Copa não daria certo e que seria uma tragédia aqui no Brasil, né? Eu acho que esse é um tema para ser dito, né? Porque a mídia fez com que a gente tivesse uma péssima visão e no final deu tudo certo, né?
Essa é a sua impressão. Você também desconfiava que o Brasil não conseguiria organizar uma Copa do Mundo?
Então, pelo fato de estar tendo essas manifestações, esses problemas políticos, fez, eu acho que, ressaltar mais ainda essa dúvida de que a Copa não daria certo.
Tá aí. Beatriz, muito obrigado pela sua participação. Ligue sempre aqui para o Observatório do Terceiro Setor e até uma próxima oportunidade.
Obrigada.
Obrigado você. Reinaldo, você viu? O próprio ouvinte telefonando e dizendo o seguinte: olha, eu recebi informações e elas estavam me influenciando, que não deram resultado, foram totalmente ao contrário do que aconteceu. O fato é que o Brasil fez uma boa Copa do Mundo.
E todos nós ficamos um pouco preocupados, né, Joel? Porque o que se pintava realmente é de que haveria uma quantidade enorme de manifestações e que provavelmente as pessoas nem conseguissem chegar até os estádios, né? Então, realmente, o clima pré-Copa realmente foi muito pesado, né?
Olha, uma pergunta aqui do Joaquim Soares, Itaquera. Achei uma falta de educação as vaias para a presidente Dilma no final da Copa do Mundo. O que é que vocês acham? Eu acho um absurdo. Porque ela representa o nosso país e nós temos que separar. Aquilo era um evento esportivo que foi organizado pelo Brasil, recebendo delegações de todo o mundo. Nós teremos que mostrar o respeito pela nossa governante. Se você não concorda com a presidente, as eleições de outubro você pode votar contra e escolher um outro candidato. Mas naquele momento ela representava o povo brasileiro.
Exatamente, ela não era simplesmente a Dilma Rousseff, ela era a presidente do Estado brasileiro, ela não era do PT, ela estava representando o Estado brasileiro na organização da Copa do Mundo.
E lá não tinha população de baixa renda, não, só que de classe média para cima.
É.
Eu acho que deve demonstrar o seu descontentamento, todos nós devemos demonstrar, mas isso tem fórum específico. Se mostrou aquelas pessoas que vão demonstrar uma falta de educação.
Um outro exemplo que eu acho que é importante a gente refletir também, eu me recordo na partida do Brasil e Chile, por exemplo, as vaias enormes ao hino quando estava tocando o hino do Chile. Eu acho uma coisa que não faz sentido, né, Joel? Porque ali estava representada um adversário do Brasil, é uma seleção, um país vizinho nosso, que deveria ser respeitado os seus símbolos, né? Não é um inimigo, é um adversário. Quando termina o jogo, acabou o problema.
Esse é o grande problema do futebol, viu, Reinaldo? Porque tem aí um lado da desrazão que as pessoas não pensam e se envolvem com opiniões totalmente obscurantistas. Tem alguém na linha? Não? Mais um... Ah, sim. Você, ouvinte, dê sua opinião. O que você achou da Copa do Mundo no Brasil? A produção está insistindo aqui para que você, ouvinte, participe. Fale o que você pensa a respeito da organização da Copa do Mundo, que terminou no último domingo. E merecidamente a Alemanha ganhou, né, Reinaldo?
Ah, sim. Até, olha, sinceramente, contra a ideia da maioria dos brasileiros, até cheguei a torcer para a Argentina. Mas até no final achei bom que a Alemanha tivesse vencido a competição.
Foi bom você citar a Argentina, que também existia, extrapola um pouco essa rincha que os brasileiros estão cultivando com os hermanos argentinos, né? Eu acho que ela deve persistir dentro do campo de futebol. Fora, ela não tem sentido, ela se torna anacrônica.
Né? Absolutamente nenhum sentido. É o nosso principal vizinho, né? Um dos maiores parceiros comerciais. Um país que tem fronteira conosco e nós nunca tivemos problema, né, Joel? Quantos países no mundo a gente vê que fazem fronteira e tiveram guerras, problemas gravíssimos. Nós nunca tivemos problemas reais com a Argentina. O nosso problema se dá exatamente por sermos os principais competidores na América do Sul. É uma equipe fantástica, realmente jogou maravilhosamente bem com a Alemanha. Quer dizer,
melhor
perdeu...
que o Brasil.
Nossa, infinitamente melhor que o Brasil e perdeu ali no, nos últimos minutos, ou seja, é o que se chama de cair de pé, né?
Muito bem, mais um ouvinte na linha, boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, aqui é a Maria do Carmo, que está falando, eu estou ouvindo o programa, Joel, e estou gostando muito do tema, estou achando o tema bastante interessante.
Muito bem, Maria do Carmo, e eu queria saber a sua opinião, o que você achou da organização da Copa do Mundo aqui no Brasil, já que toda a Europa, o resto do mundo elogiou a nossa organização?
Que bom, eu fico muito feliz, sabe, eu estou realmente felicíssima em saber que toda a Europa está elogiando, infelizmente a nossa mídia não tem esse papel, né, nesse momento de elogiar os trabalhos que foram feitos aqui dentro do nosso país, né? E precisa vir as pessoas de fora observar e falar bem dessa organização que foi primorosa para que acontecesse um evento de tanta grandeza, né? Eu até quero concordar com essa cliente, com essa ouvinte que ligou anteriormente, né? Que a mídia divulgou muito negativamente a Copa, né, que iria ser uma tragédia, que tudo ia ocorrer negativo, e na realidade ocorreu tudo ao contrário, foi tudo muito positivo. Então, isso é importante que a gente hoje fique muito atento àquilo que se ouve e que se lê, né? Então, temos que investigar aquilo que é informado no dia a dia para todo... Para nós brasileiros, né? Será que essas informações é correta, é verdadeiro? Porque, veja bem, o nosso país está muito bem preparado para organizar grandes eventos, né? E a gente foi provado através agora da Copa do Mundo.
É verdade, ao contrário do que foi divulgado, né?
Exatamente.
A população foi alimentada de que nós não temos competência. Né? E se começou de um padrão FIFA, nós temos um padrão Brasil, e que deu certo.
E sabe, Joel, só acrescentando uma coisinha bem rápida...
Claro que sim.
Eu acho que a mídia seguiu o bloco das manifestações e eles valorizaram muito as manifestações. Só que aquelas manifestações não representavam tudo, toda a população. Até porque a única manifestação que eu aplaudi foi o do passe livre. O restante foi só bagunça. E eu acho que a mídia valorizou muito isso aí e colocou isso como foco e negativando o evento que poderia negativar o evento da Copa, trazendo tragédia e confusões e etc.
É verdade.
Mas eu quero parabenizar todos o pessoal que estiver envolvido, né, nessa Copa. Infelizmente eu também não fui, eu moro aqui perto do estádio do Corinthians, eu não fui no evento exatamente com medo de alguma coisa. Ah. E outra, ocorreu tudo maravilhosamente bem. Eu só estou orgulhosa como brasileira.
É isso aí. Essa Copa do Mundo mexeu com a nossa autoestima para cima, né? Exatamente. Nós brasileiros podemos organizar algo, um evento desse mundial que recebe delegações de uma maneira ordeira. Muito obrigado pela sua participação. Ligue
então,
sempre pra gente.
Rapidinho. E a mídia precisa trazer coisas boas. É motivar mais. Esse negócio de motivar mais. Você vê que os nossos jogadores... Eu quero acrescentar bem rápido. Eles reclamam muito que não tem jogadores bons. Eles vão logo para a Europa, etc, etc. Mas acontece que se a gente for observar esses debates que tem, esses programas de televisão, esses comentários... Quando perde um time, quando o time perde, é só coisa negativa, coisa ruim. Então, eu acho que precisa mudar a mentalidade desses comentaristas, desses futebolistas que ficam falando na televisão, no rádio. Precisa melhorar a linguagem para motivar para que nosso atleta tenha motivação para ficar no nosso país. Porque do jeito que está e continuar com essa linguagem negativa, a tendência é nossos melhores atletas ir embora do país.
É verdade.
Mas eu fico feliz de participar
do... Agora, eu queria que um dos objetivos do Observatório é divulgar as boas práticas do terceiro setor. Mas eu queria que você respondesse rápido uma pergunta final. O que você achou das vaias para a presidente Dilma Rousseff?
Olha, uma vergonha. Essa é a parte ruim do evento, entendeu? Infelizmente, isso demonstra que a nossa educação está muito... Olha, isso reflete na educação das crianças, né? Porque no estádio estava cheio de crianças, né? E vendo esses adultos, porque com certeza as crianças não tinham essa mentalidade de vaiar a presidente. Ali estavam seus pais, seus tios, seus avós ali tudo junto. Eu acho que eles... deixaram a desejar. Isso não é uma educação para se... Vamos dizer assim, não, isso foi uma falta de educação dos adultos, eu estou falando dos adultos, porque ali também tinha muita criança e eu acho que nessa hora faltou a educação por parte dos adultos. Eu acho que foi uma falta de educação nessa parte.
Muito obrigado pela sua participação, viu?
É uma mulher... Se mesmo que fosse mulher, se fosse homem, ela estava representando o nosso país, eles tinham que ter o desejo e a obrigação de ser educado nesse momento.
É verdade, você tem razão. Eu concordo integralmente com você. Muito obrigado pela sua participação. Eu vou conversar com outro ouvinte agora. Ligue sempre para a gente, viu? Um grande abraço.
O que fica claro, né, Joel, é que faltou equilíbrio e bom senso da nossa imprensa na cobertura da Copa do Mundo, na pré-Copa, né? E depois, durante também, eu acho que faltou esse equilíbrio.
Vamos conversar com um outro ouvinte. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, Joel.
Boa tarde.
É a Maria do Socorro da Vila Guilherme, tudo bem?
Tudo bem com você, faz tempo que a gente não conversava. Esse período da Copa está uma confusão, né?
Exato.
Muito bem, eu quero saber a sua opinião, o que você acha?
Então, eu quero parabenizar essa ouvinte que ligou anteriormente, né? Muito bem articulada. E a anterior também. Como sempre, seus ouvintes, né, têm assim, muita propriedade para comentar no seu programa. E o seu programa também tem muita propriedade em tudo que você coloca, é colocado assim, com muita propriedade, e isso é até importante.
Então,
eu acho o seguinte, Joel, a Copa, ela teve também o seu lado negativo, né? Não resta dúvida, como essas vaias que foram citadas, eu acho que educação é uma coisa, escolaridade é outra. E eu acho que o ponto negativo é que eu não vi o povo realmente no estádio. Aquele torcedor que você vê quando tem jogos no Pacaembu, no Maracanã, no Flamengo, Fluminense, aqui São Paulo e Corinthians, ele foi convidado para ir para as ruas, ficou com o fã FIFA. E eu senti por isso. Porque aquele trabalhador que leva arroz, feijão e ovo frito e guarda um dinheirinho para ver o seu futebol... Como dizia aquela música lá do Nelson Gonçalves, né? Hoje tem jogo no Maracanã, né? Um samba antigo. Esse torcedor não estava lá.
Estava vendo pela televisão, realmente.
Estava vendo pela televisão ou pelo fã FIFA.
O futebol se tornou um esporte muito caro. Embora seja popular no Brasil, um evento como a Copa do Mundo cobrou ingressos que não possibilitaram a população de baixa renda a assistir aos jogos, né?
Então, e eu achei que foi tudo bem, nós realmente esperávamos que tivéssemos problema na segurança, no transporte, mas felizmente tudo isso foi resolvido. Embora que eu acho o seguinte, foi feito para o turista, né? Porque as coisas estão começando a voltar. O que não é bom está começando a voltar. Então, precisa que se olhe mais para esse país, né? Em outros sentidos.
Maria,
não podemos falar muita coisa, né? Porque é uma lei que...
Maria do
que
Socorro,
não permite, mas a gente tem que ter coerência, saber o que vai falar, e para não prejudicar a você nem o seu programa.
Claro.
Então, a gente tem aqui buscado, né, Maria do Socorro, Reinaldo Canto que fala.
Reinaldo.
Nós temos buscado, estamos falando aqui bem da Copa do Mundo, mas é importante também ressaltar que muita do chamado legado da infraestrutura, ele acabou sendo menor do que tinha sido previsto. Né?
Estou
aqui com o jornal Estado de São Paulo. O governo tinha anunciado em 2010 que os investimentos seriam mais ou menos da ordem de 23,5 bilhões de reais em 83 projetos de mobilidade, em estádios, portos e aeroportos no país. Mas no final das contas, as obras custaram 29, que é 6 bilhões a mais, e em vez de 83 projetos, foram mantidos 71 dos projetos, né? Então, quer dizer, uma quantidade menor de projetos efetivamente foram colocados para acontecer mesmo, para serem feitos, e gastando mais dinheiro. Quer dizer, é importante que nós da imprensa não sejamos pessimistas ao extremo, tenhamos equilíbrio e bom senso para elogiar quando tiver condições de serem elogiados, mas também fazer as críticas e cobrar do governo que as coisas sejam feitas da melhor maneira possível.
Claro que sim, o legado a esse respeito da Copa do Mundo seria muito importante.
Muito importante.
Para o país.
Ficou devendo realmente, a gente sabe disso.
É o que ia ficar, né, Maria Socorro?
Exato, mas vocês colocaram tudo isso muito bem, como sempre. Mais uma vez, parabéns a vocês por esse programa.
Olha, muito obrigado pela sua participação. Você quer falar mais alguma coisa?
Não, seria só isso e agradecer pela oportunidade.
Nós que agradecemos o seu telefonema. Ligue sempre para a gente. Um grande abraço.
Obrigada, boa tarde.
O Observatório Terceiro Setor vai para o intervalo e volta dentro de instantes. Aguarde.
Rádio Trianon. Trianon, um marco da Avenida Paulista. Rádio Trianon AM 740, a rádio da Avenida Paulista.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Muito bem, agora vamos à reportagem de Mônica Vilela sobre os projetos de sustentabilidade pós-Copa do Mundo. Direto da Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor.
Diversas cidades no Brasil implementaram projetos de sustentabilidade durante a Copa do Mundo de 2014 no país. Entre eles, certificação ambiental dos estádios e compensação das emissões diretas de gases que causam efeito estufa geradas pelo evento. Os projetos foram coordenados por 5 ministérios, incluindo o do Meio Ambiente e o do Desenvolvimento Social e Combate à Fome, com o apoio do Programa da ONU para o Meio Ambiente, o PNUMA. De acordo com o PNUMA, as ações combinam sustentabilidade ambiental, inclusão social e geração de renda. Outras atividades coordenadas pelo Plano Operacional de Meio Ambiente e Sustentabilidade da Copa 2014 incluem também programas em apoio ao turismo sustentável, produção de alimentos orgânicos e agricultura familiar, e além de iniciativas como promoção da inclusão social de catadores do lixo. Segundo o diretor executivo do PNUMA, Arim Steiner, o programa da ONU trabalha com esportes e meio ambiente há mais de 20 anos e colabora em trazer a questão ambiental para os grandes eventos. O chefe do PNUMA disse ainda que a Copa foi só o começo e que espera que o Brasil se torne modelo para novos padrões de consumo e produções sustentáveis. As ações envolvem gestão de resíduos e reciclagem, certificação e gestão sustentável de arenas, promoção da agricultura orgânica, compensação e mitigação das emissões geradas no evento, além da campanha Passaporte Verde. Lançada antes da Copa do Mundo, a campanha tem como objetivo promover o turismo sustentável no Brasil. A ação é coordenada pelo governo do Brasil, juntamente com o PNUMA. Segundo a ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, o passaporte verde é um ganho muito grande para o turismo no país. E ele permite também trabalhar a agenda de consumo e produção sustentável em um novo patamar, junto com a ONU. A campanha Passaporte Verde vai continuar após a Copa do Mundo. Da Rádio ONU, em Nova York, Mônica Vilela Grayley.
New York, New York.
Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendence Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor. Muito bem, ouvinte, se você tem entre 10 e 18 anos e quer estudar música gratuitamente, o Instituto GPA abre inscrições para o programa Música e Orquestra, nas unidades de Osasco e Morumbi, aqui em São Paulo. O prazo para se inscrever vai até 31 de julho. O curso é destinado a crianças e adolescentes, como já disse, de 10 a 18 anos de idade, e tem como objetivo desenvolver o ser humano por meio da educação musical, resgatando a cidadania e a identidade cultural. O programa é totalmente gratuito, pois todos os recursos são oferecidos pelo Instituto. Para maiores informações, você ligue para a unidade de Osasco, 3685-9938, ou repetindo, 3685-9938, ou para a unidade sede Morumbi, 3051-8150. Está na linha comigo a jornalista Ana Rosa, que é editora do portal do Observatório do Terceiro Setor. Boa tarde, Ana.
Oi, boa tarde, Joel. Boa tarde, Reinaldo.
Boa tarde, Ana. Ouvintes.
Tudo bem, Ana? Quais são as novidades do nosso portal? Mas antes, deixa eu perguntar para você. Você viajou bastante nessa Copa do Mundo e na abertura do programa a gente falou da repercussão que a organização da Copa do Mundo do Brasil esteve para os europeus em geral. Só recebemos elogios. El Figaro, El País, a imprensa inglesa. É interessante que nós começamos com um espírito assim bem pessimista na Copa e ela já deixa um legado para nós brasileiros em relação à nossa autoestima, né, Ana?
Pois é, né? Na verdade, a gente tem que também dar um crédito aí para as redes sociais. Porque o que acontece? A gente está vivendo numa época em que a imprensa não fala sozinha. A gente tem um feedback, a gente tem um retorno das pessoas. Então, enquanto a imprensa, a maior parte da imprensa do Brasil, ela estava questionando, ela temerosa de que alguma coisa acontecesse e centrando nos aspectos negativos, inclusive no começo da Copa, o que aconteceu foi que muitos estrangeiros chegaram aqui e começaram a colocar posts no Twitter, no Facebook, dizendo não, aquilo que diziam que os nossos jornais, os nossos países disseram da Copa não era verdade. A gente está encontrando uma realidade completamente diferente. Inclusive, problemas sociais do Brasil ou problemas estruturais que os próprios estrangeiros dos países europeus ou dos Estados Unidos mencionaram que têm em seus próprios países. Assim, quer dizer assim, pode ser em maior escala aqui, mas que lá também existe. Então, os jornais, a imprensa internacional foi obrigada a mudar o direcionamento da sua opinião em relação à Copa, porque os estrangeiros estavam aqui, e aí a imprensa brasileira foi obrigada a mudar o direcionamento por causa da imprensa internacional.
E essa mudança...
tiveram um papel fundamental.
Isso que eu ia dizer a você. O papel fundamental das redes sociais, para a mudança, né?
Das pessoas, né? Isso é uma lição para todos nós da imprensa, de que a gente não pode mais falar sozinho, e a gente não pode mais querer direcionar o pensamento das pessoas.
E, sobretudo, distorcer a realidade, né?
Como a própria gente falou há pouco, entendeu? As pessoas agora elas estão aprendendo a ler, ouvir e tentar entender e checar se aquilo é verdade. Então, eu acho que isso é uma grande lição para a imprensa. A imprensa teve há uns 20 anos aí o caso da escolinha básica, que foi uma lição, né? Um julgamento, um pré-julgamento, e depois todo mundo viu que não era aquilo, para quem é mais velho, aí tem quase 40 anos. E agora a gente teve uma segunda lição a respeito. A imprensa vai ter que se reciclar, vai ter que aprender a dialogar com a sociedade, e não tem que pautar a sociedade, direcionar o seu pensamento.
Com certeza, né? A mídia do mundo inteiro elogiando e a nossa falando mal.
Pois é.
Muito bem, Ana. Eu queria a sua opinião também sobre as vaias à presidente Dilma aqui na abertura da Copa e depois no final, né? No
sobre isso,
domingo.
A nossa ouvinte também falou com propriedade. Quer dizer, se os adultos educados, que têm acesso à educação, acesso a bens de consumo, vão ao estádio e vai à autoridade máxima do seu país, quer dizer, o que a gente está deixando para as nossas crianças, né? Todo mundo fala de legado, mas que legado nós deixamos para os nossos filhos? É realmente um absurdo, um desrespeito. Eu acho que é tão desrespeitoso que a gente não precisa nem questionar isso. Acho que não há nem o que comentar.
É verdade.
Só que o ato já é vergonhoso.
Muito bem. Agora vamos contar para os nossos ouvintes as novidades do nosso portal.
Pois é. Falando de notícias boas, né? Quer dizer, a imprensa tem questionado aí o legado da Copa, do ponto de vista estrutural, econômico. Nosso portal também está falando do legado da Copa, mas o legado social. A gente tem uma reportagem no nosso portal que está apresentando uma retrospectiva das diversas demonstrações de solidariedade entre brasileiros e estrangeiros, entre torcedores e jogadores, que fizeram dessa Copa a Copa das Copas. Desde o taxista que devolveu, acho que o ingresso se devolveu, o estrangeiro que deu o ingresso para um brasileiro que não conseguia entrar no estádio, enfim, a gente enumerou aí uma série de atitudes que, sim, demonstram que houve um legado. E talvez seja um legado muito maior do que esse legado da estrutura, que as pessoas questionam tanto.
Que bacana, né? E o nosso portal é www.observatório3setor.com.br.
Isso mesmo. E a gente tem também, eu queria indicar também para os leitores, a gente está vivendo aí o mundo inteiro está vivenciando essa triste situação em Gaza, né, na Palestina. E esse é um tema de um artigo da jornalista palestino-brasileira Soraya Mizgri, que é integrante do Instituto da Cultura Árabe e escreveu o artigo para o nosso portal fazendo uma análise da questão. Hoje à noite em São Paulo, às 19h, vai haver uma vigília de vários movimentos de solidariedade aos palestinos e vai ser na Praça do Cinquentenário de Israel em Higienópolis, para quem quiser participar.
Novamente houve uma radicalização ali, né, entre Israel e o povo palestino, e nós estamos vendo os atos de atrocidades ali, né?
Pois é, e aí a gente tem esse artigo que analisa essa situação, né, do ponto de vista da jornalista, e também temos na nossa agenda toda a informação sobre essa iniciativa que vai acontecer em São Paulo. E também falando um pouquinho mais depois da Copa, né, agora a gente começa no clima de eleições, e o nosso colunista, jornalista Silvio Cássia Brava, que é do Le Monde Nipomatique Brasil, é o nosso parceiro de conteúdo, analisa como os setores de direita no Brasil já estão se movimentando no que a gente chama aí de guerra das eleições, né? Então ele analisa a imprensa, analisa esse cenário e como esses setores já se movimentam para tentar ganhar terreno nas eleições.
É muito importante essa leitura para a gente ter uma visão de como está a situação no país nesse momento, né?
Claro, e aí assim, também falando, tem uma outra reportagem muito interessante no nosso site, que é sobre a Clínica do Testemunho, uma iniciativa do Instituto Projetos Terapêuticos, que oferece apoio e acompanhamento psicológico a 40 anistiandos e os seus familiares vítimas da ditadura militar no Brasil. Esse é um outro ponto também que muita gente fala, não existiu ditadura, esse pessoal questiona, é impossível você questionar o que aconteceu na ditadura do Brasil, inclusive um desrespeito à nossa presidenta, que também foi uma dessas vítimas, né? E é importante, a gente pode ler ali depoimentos na matéria, na reportagem, e se aprofundar mais no assunto e tentar entender o que aconteceu nesse período.
Muito bem. Eu tenho aqui várias perguntas de ouvintes, Ana, mas eu queria fechar com você. Normalmente você participa às quintas-feiras aqui para contar as novidades do portal, mas essa matéria da Palestina e do legado positivo da Copa foi muito importante no programa de hoje, viu?
Só deixando um recadinho, não esquecendo que na próxima quinta a gente vai receber aí no Observatório o Frei Beto, né, que é escritor.
É verdade.
De movimentos pastorais e sociais do Brasil, que vai falar sobre o plebiscito para a Constituinte Exclusiva, que é promovido por mais de uma centena de entidades da sociedade civil. Então é importante também acompanhar esse programa para entender esse processo e se inteirar mais, né, dos acontecimentos políticos do nosso país, né, quer dizer, exercer a cidadania.
É verdade.
Ótimo
só
tema.
Só para finalizar, fazendo justiça aí, o Reinaldo falou sobre os estádios, né, da Copa, né, sobre as iniciativas sustentáveis, o nosso portal trouxe uma matéria com os 12 estádios e todas as iniciativas sustentáveis desses estádios no comecinho da Copa ainda está no portal para quem quiser ler a respeito.
Muito bem, Ana. Foi ótima a sua participação. Para fechar, você pode deixar o endereço do nosso portal para o ouvinte que não anotou e quer ler essas matérias mencionadas por você, que já estão no nosso portal. Ele deve fazer o quê?
É só entrar no www.observatório3setor.com.br e boa leitura. Acompanhe aí as matérias, leia as reportagens e dê suas opiniões.
Obrigado pela sua participação, Ana. Até a próxima quinta. Grande abraço.
Boa tarde. Abraço, Ana.
Tchau, tchau. Muito bem.
E muito bom a gente discutir também essa questão da Constituinte, reforma política. Quer dizer, acabando a Copa, vamos voltar aos assuntos para fazer desse país um país melhor, né?
É verdade, Reinaldo. Mais um ouvinte na linha. Boa tarde, com quem eu falo?
Boa tarde, com o Fernando.
Fernando, da onde?
Da Vila Madalena.
Muito bem, Fernando. A pergunta do nosso ouvinte é essa. O que você achou da organização da Copa do Mundo no Brasil?
Olha, eu achei que a organização até que foi boa. Inicialmente nós tínhamos um pessimismo, né, antes da Copa começar, mas a gente acabou vendo que, no fim das contas, tudo ocorreu bem, né? A hospitalidade brasileira deixou uma boa impressão, acomodação, a gente não viu notícias, pelo menos relacionadas à falta de hotel, o transporte acabou até funcionando, pelo menos em São Paulo, um depoimento de conhecidos meus que compareceram, ou até pela imprensa. O que acabou deixando a desejar, por incrível que pareça, acho que era até um assunto que não dizia tanto do nosso controle, mas pela própria FIFA, né, que foi a questão da venda de ingressos.
E, Fernando, você é da Vila Madalena, né?
Isso.
E como é que estava aí? Porque, na verdade, houveram algumas reclamações, principalmente aí no seu bairro, onde se deram as principais festas, né, as principais comemorações na Copa. Como é que você viu a situação aí na Vila Madalena?
Teve muita gente, o bairro de fato não comporta essa quantidade grande, mas isso acho que não é uma característica do Brasil. Acho que isso ia ser uma característica em qualquer lugar que tivesse uma grande concentração de pessoas para comemorar e celebrar.
Recebemos um milhão de turistas, né? Só aqui no Brasil parece que era 600 mil.
Foi controlado.
Não, aqui em São Paulo, entendeu? Desculpe.
Nós tivemos, porque se for pensar na matéria de organização, teve a FIFA, São Fest, teve alguns lugares para assistir o jogo, mas não teve lugares planejados no que diz respeito à questão das pessoas beberem e curtirem. E um dos poucos bairros boêmios que nós temos é a Vila Madalena. Então, eu achei que foi natural que as pessoas viessem por esse... para esse reduto, né, pela quantidade de pessoas que tinha. Não faltava-se opção, mas pela quantidade eu acho que ainda transcorreu bem.
Era difícil de administrar mesmo, né, a situação. Né?
Eu estive na Vila Madalena, difícil. Reinaldo, um dia antes do jogo da final. Não, no jogo do Brasil com a Holanda. Tinha um número reduzido de pessoas. O brasileiro já estava desencantado com a seleção.
De fato já não tinha muita gente. Eu como morador, na verdade, eu faço o contrário. A gente acaba saindo do bairro e procura em algum outro local, né?
Muito bem. O Fernando,
tanta gente.
Para fechar sua participação, o que, que você achou das vaias à presidente Dilma Rousseff?
Eu estava ouvindo alguns comentários, eu acho que a minha opinião vai ser um pouco diferente dos demais ouvintes. Eu concordo que roupa suja se lava em casa, mas, por outro lado, eu acho que foi uma oportunidade que nós tivemos a demonstrar ao mundo que nós estamos, pelo menos uma parte, está insatisfeita com essa administração que nós estamos. Então, eu entendo que isso foi usado como uma oportunidade para sinalizar ao mundo, né? Porque nem sempre o mundo consegue ter essa visão, será que nós estamos bem ou não. De repente, você pega uma presidente que é eleito, reeleito, em um partido que está mais tanto tempo no poder, de repente dá a entender que é uma boa administração. E não é, entendeu? Então, acho que foi uma oportunidade, sim, válida, apesar de suar feio, falar roupa suja, não se lava em casa, mas nós não poderíamos deixar passar essa oportunidade de sinalizar ao mundo o quão satisfeito que nós estamos, ou uma parte, sobre essa administração.
Respeito a sua opinião, Fernando, mas você acha que aquilo é o local ideal? Ali o mundo inteiro estava assistindo e passou um desrespeito à pessoa que ainda é presidente da República e nos representa diante do mundo.
Então, mas essa, eu acho que X a questão está aí. Essa era a oportunidade, uma pouca oportunidade que nós tínhamos para o mundo inteiro estar presente e o mundo inteiro saber. Eu sou do lado que não estou satisfeito na administração dela, né? Então, minha opinião pode ser um pouco diferente. Mas foi a oportunidade que nós tínhamos para sinalizar para o mundo inteiro. Né? Não tem uma outra. Não basta só sinalizar aqui dentro com os protestos. Aqui você pode votar que seria a ferramenta mais ágil para manifestar que você é contra. Mas para o mundo inteiro nós não teríamos uma outra chance. A chance era aquela, o momento era aquele para mostrar aos demais governantes que, olha, essa administração, apesar de estar aí ganhando ano após ano, não é tudo isso que dá a entender. Eu acredito que talvez tenhamos alguma imagem, não para as autoridades, que as autoridades têm acesso, mas para as demais pessoas, populações de outros países, que a imagem do Brasil não é tão satisfatória do jeito que talvez eles possam
Muito bem. Apesar de não concordar com você, o Espaço Democrático do Observatório do Terceiro Setor registrou a sua opinião. Muito obrigado pela sua participação e ligue sempre para a gente.
Eu agradeço, obrigado, uma boa tarde.
Nós vamos ao intervalo e voltamos dentro de instantes.
Participe da nossa programação através dos telefones 3289-3580 ou 3253-4845 ou acesse trianon.com.br.
A Associação Científica e Cultural das Fundações Colaboradoras da USP, FUNASP, foi constituída com o objetivo de aperfeiçoar o relacionamento das fundações com a Universidade de São Paulo. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, o marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Você está ouvindo Observatório do Terceiro Setor, a nova marca de Falando em Fundações. Apoio FUNASP, Tendência Mídia.
Muito bem, voltamos com o Observatório do Terceiro Setor, hoje com o nosso colunista de sustentabilidade, Reinaldo Canto, fazendo um programa aqui, respondendo as perguntas e, sobretudo, falando do legado da Copa do Mundo. Quanto foi importante nós organizarmos essa Copa do Mundo, né, Reinaldo?
Ah, acabou sendo.
E a repercussão positiva que aconteceu no mundo. Eu quero agradecer os comentários da nossa página no Facebook. Continuem comentando. Você concorda com a organização da Copa do Mundo? Ela vai deixar legados? E a vai em relação ao presidente Dilma Rousseff? Muito bem, eu vou continuar com a participação dos nossos ouvintes. A Ana Cláudia do Tatuapé. Acredito que a Copa do Mundo foi um sucesso, porém acho que não podemos esquecer o superfaturamento dos estádios e a isenção de impostos para a FIFA. Gostaria de saber se, na opinião de vocês, mesmo assim valeu a pena. Eu acredito que nunca vale a pena quando tem superfaturamento, mas valeu muito a pena organizarmos a Copa do Mundo porque ela mexeu com a autoestima do brasileiro médio. Uma ouvinte nossa, se não me engano foi a Maria do Socorro, falou que o brasileiro médio da população de baixa renda não teve acesso pelo preço dos estádios, cobrado nos estádios, né, nos jogos de futebol. Mas a organização em si foi muito boa para o Brasil. Claro que eu não concordo com o superfaturamento e nem a isenção de impostos para a FIFA. Isso é um assunto discutível. Inclusive, outros países que organizaram a Copa do Mundo, Reinaldo,
passaram pelos mesmos problemas, né?
Passaram pelos mesmos problemas, mas deram uma isenção menor que a do Brasil.
Deram uma isenção menor. Então, eu acho muito importante também que a gente tenha, como a gente estava falando desde o início, equilíbrio e bom senso na análise. Não é o que a imprensa colocou durante tanto tempo falando que ia ser um fracasso, uma loucura, ia ter milhares de problemas. Agora, o fato da Copa ter ido muito bem não significa que tudo que teve aí atrás, todos esses problemas vinculados a esse relacionamento com a FIFA, agora nós estamos vendo a questão desse dirigente que está preso no Brasil, que intermediava a venda clandestina de ingressos, era um cambista oficial, agindo de má fé. Esses casos, é óbvio que nós precisamos estar de olhos abertos e tomar todas as providências, né?
Outro destaque importante que a gente deve falar com a maior isenção é, por exemplo, o estádio de Brasília, que foram gastos 1,5 bilhão. Que jogos terão agora? Quer dizer, vai deixar um estádio para jogar quem? Lá tem o Sobradinho, Brasília.
Os elefantes brancos,
são,
né?
São os elefantes brancos. Então, o de Brasília, o de Mato Grosso.
De Cuiabá, de Manaus, né?
E o de Manaus, exatamente. São estádios que tiveram investimento muito alto e que agora o retorno será pouco. Quer dizer, foi dinheiro público gasto aí. Então, tem que se cobrar do governo por causa disso. Mas, no todo, a organização da Copa do Mundo valeu a pena, sim, aqui no Brasil.
Sem dúvida.
Muito bem. O Renato Gomes, do Jardim São Luís, o treinador e a comissão técnica do time brasileiro reflete a política do Brasil marcada por incompetência e despreparo?
Olha, eu acho que o futebol consegue ser pior. É. Né, a gente tem um problema seríssimo de administração. A gente tem visto nesses últimos anos os nossos clubes falindo, né, Joel? A gente tem acompanhado clubes altamente endividados, nossos jovens jogadores indo embora para a Europa, não tendo possibilidade de ficar mais tempo no Brasil, porque as ofertas são sempre maiores, né, eles acabam indo embora. Nós temos muito pouca preparação nas chamadas divisões de base, né, quando porque mais do que formar simplesmente atletas, a gente teria que dar uma condição para esses jovens poderem ter uma boa situação na vida, né? Se criar uma situação, uma boa expectativa de vida para essa garotada. E o que a gente ouve sempre falar, a questão dos jogadores, que tem alguns que ganham uma fortuna, mas é ínfima a parcela dos jogadores do futebol do Brasil que ganham muito dinheiro. A realidade do nosso país é de jogadores ganhando muito pouco e vivendo numa dificuldade muito grande nesses clubes pequenos que a gente tem pelo Brasil afora.
Você tem razão. O Renato Gomes, eu concordo plenamente com você. É marcada por incompetência e despreparo. O treinador, a comissão técnica e a CBF na sua direção é um show de horror.
Show de horror.
É um show de horror porque são dirigentes. E se você fizer uma pesquisa, Reinaldo, você vai ver, ligados à CBF, aqueles cargos de vice-presidente, que tem vários, sempre terá um político ali.
Sim.
Ligado. Essa ligação entre futebol e política é muito danosa para o futebol e para a população brasileira. E a gente viu o resultado na Copa do Mundo. A maneira como o time foi organizado, a maneira como foi escolhido o treinador, e isso precisa ser revisto. E agora, os cidadãos que gostam de futebol comecem a pressionar para que a CBF, porque a CBF tem a liberdade de usar o nome da seleção brasileira. Para você ter uma ideia, Reinaldo, nós perdemos a Copa do Mundo, devíamos recolher, criar um estudo, fazer um planejamento para organizar o futebol. Não, já tem 4 amistosos ainda esse ano.
Já está marcado.
Seleção brasileira.
São
marcados. Por que está marcado? Qual é a finalidade desse amistoso? Se nós não temos um técnico ainda da seleção brasileira. Então eles vão correr agora, achar um técnico que talvez não seja ideal, seja um tapa-buraco, para tentar comandar o time nesses 4 jogos. Mas por que eles foram marcados?
Vai continuar expondo a marca da seleção brasileira, porque sem preparo nenhum, né?
É verdade.
E vai colocar para jogar, que time vai jogar? Em que circunstâncias? É aquela coisa, né? Deveriam fazer o balanço, fechar para balanço agora, para nos reorganizarmos, né?
E que jogadores serão convocados agora para esses 4 amistosos que o Brasil deve ter? Eu questiono, e gostaria que a imprensa esportiva ficasse em cima perguntando por que deve ter esses jogos, né? Se o Brasil está totalmente desorganizado e desmoralizado com a atuação da equipe na Copa do Mundo. Eu concordo sim, viu, o Renato Gomes, o treinador e a comissão técnica do time brasileiro e os seus dirigentes refletem a política no Brasil, marcada pela incompetência e o despreparo. Frederico Silas, do Tremembé, gostaria de saber se o desempenho ruim da seleção brasileira atinge as eleições e a política brasileira. Você acha que vai refletir no governo, nas eleições, para a escolha do governador dos estados e para a presidência da República? Deve refletir? Por exemplo, no caso da presidente Dilma Rousseff, ela deve perder votos porque o Brasil perdeu, Renan?
Muita gente tem se manifestado em relação a isso. A própria situação, né, ou seja, o governo federal, alguns governos estaduais, como a própria oposição, dizendo que o resultado da seleção brasileira não deve repercutir tão fortemente nas eleições. Porque também se repercutir tem dois aspectos. A seleção brasileira foi um fiasco e a Copa do Mundo foi muito bem, deu tudo muito certo. Então, como é que fica nessa história? Eu acho que isso não é mérito, nem demérito do governo em ambos os casos. Eu acho que eleição é uma coisa e Copa do Mundo foi outra coisa.
Esclarecendo que os ouvintes não devem embarcar nessa discussão. Você deve escolher seu governante pelo programa que ele faz, do que ele vai realizar, como ele vai realizar. Nós vamos renovar a Câmara Federal, né, em todo o país, e, se não me engano, um terço do Senado Federal.
É um terço do Senado. É um terço, senador
é
só
um senador só
que,
dos três que estão lá, né? No próximo quatro anos vão renovar dois. Essa eleição, você vai escolher o senador do seu estado e o seu deputado federal e estadual. Portanto, fique atenta a quem você vai eleger. Anote o nome, pergunte, veja qual é o programa, o que ele pretende fazer, quais as realizações que ele já fez, se ele já está no governo, enfim.
Quem está junto com ele...
Não misture a discussão entre política e futebol. Política, futebol é muito importante, se faz política também com futebol, mas aquela política de baixo nível. Você, eleitor, se torne um cidadão e procure analisar corretamente o seu escolhido nas eleições de outubro. Muito bem, continuando aqui com a participação, assim, a última. Thaís Milani, vocês não acham que o sucesso da Copa do Mundo é um reflexo do Brasil? Se tem festa, então está tudo bem. Os gringos vieram para o Brasil, para uma festa, para um carnaval. E ela pergunta, Thaís, e o legado da Copa? O legado da Copa foram vários, aí foram destacados por mim, pelo Reinaldo. Você quer repetir, Reinaldo?
Não, são os positivos, os negativos, né? Nós temos aí essa questão da autoestima brasileira, que foi muito importante. O turismo, ele pode ser beneficiado a médio e longo prazo, porque essas pessoas vão falar bem do Brasil aí fora. Mas você está certa, eu acho que é uma coisa que a gente tem que fazer uma reflexão permanente. Foi positiva, foi negativa a Copa? Eu acho que tem vários aspectos que a gente pode analisar, sim.
Por exemplo, no âmbito do futebol, me ocorre uma nesse momento. Nos estádios foram feitos agora, não tem mais alambrado, Reinaldo. Então os torcedores brasileiros terão que se portar de uma maneira civilizada. Vá lá, faça uma festa, torça pelo seu time. Se for lá para brigar no estádio, vai ser uma complicação, porque os estádios não têm mais alambrado.
Não, e lugares
são
marcados
são estádios
também.
De primeiro mundo, demarcados, exatamente, muito bem lembrado. Você paga o ingresso, no caso da FIFA tem até seu nome. Necessariamente a gente não vai exigir não... essa sofisticação, mas pelo menos que o seu lugar esteja demarcado e que o torcedor brasileiro, a partir depois da pós-Copa do Mundo, tenha uma atitude civilizada.
Sem dúvida.
Sobretudo me referindo às torcidas uniformizadas, né? Muito bem, tá aí, encerramos a participação dos nossos ouvintes. A gente aguardou aqui o Zé Abrão, é um engenheiro empresário e diretor-presidente do Instituto Edson, que participaria do Observatório do Terceiro Setor. Mas nós somos informados pela produção que ele teve um problema de saúde e a gente vai remarcar a presença dele aqui no programa. Certo?
E acabou sendo uma boa oportunidade para a gente falar, fazer um rescaldo mesmo da Copa do Mundo, né, Joel? Acabou agora domingo, então
é verdade.
Foi importante.
E eu quero agradecer a participação dos ouvintes, todo mundo aqui escrevendo através do nosso Facebook, ligando, participando. E eu quero deixar um abraço aqui à Maria do Carmo, a Beatriz, a Maria do Socorro, a Thaís Milani, ao Frederico Silas, ao Joaquim Soares, a Ana Cláudia, o Renato Gomes e a você, Reinaldo, que junto comigo fez mais um observatório do terceiro setor.
Foi ótimo.
Meu agradecimento a você, muito obrigado, hein?
Obrigado a você, Joel, boa tarde a você e aos ouvintes.
Os trabalhos técnicos do nosso programa foram feitos pelo competente Cléo Rodrigues. Assista o Observatório Terceiro Setor no canal 2 Net Cidade, todas as quartas-feiras à meia-noite. Veja a reprise na terça-feira à 1h da manhã. Estamos também no Facebook. Acesse, curte e comente os programas na nossa página facebook.com/Observatório 3 Setor. Se eu quiser ouvir novamente o nosso programa, ele estará disponível dentro de instantes na nossa página do Facebook. Voltaremos na quinta-feira com o Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Boa tarde.
Acompanhe todas as terças e quintas-feiras o Observatório do Terceiro Setor, um programa que traz a você as principais informações do universo das fundações e as organizações do terceiro setor, aqui na Rádio Trianon. Apoio FUNASP. Você acabou de ouvir Observatório do Terceiro Setor, um programa que mostra, divulga e debate o terceiro setor, dando voz à solidariedade e construindo a cidadania.